história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
OAB alerta sobre golpe do falso advogado em Marechal Rondon.
Por isso é fundamental que todos fiquem atentos. Nunca forneça dados pessoais a terceiros desconhecidos.
Últimos nomes do governo Bax e Sauer serão anunciados na segunda-feira.
Então, mas aqui, se não for segunda-feira, fechamos o quadro de secretários porque precisamos trabalhar.
FAEP critica cortes nos recursos do seguro rural.
O Paraná é o estado com mais contratações.
PRE apreende carro roubado com mais de 200 quilos de maconha.
Na manhã de hoje, os policiais visualizaram o veículo que transitava pela PR-488.
Ex-prefeito de Foz é condenado por usar apenados em obras na sua casa.
Cabe recurso da decisão judicial.
Programação do Agro Show Copagril segue até às 16 horas.
Nós atingimos a nossa meta estipulada pela equipe ontem, então nós tínhamos uma meta e um objetivo de 20 milhões de faturamento.
Caso de perturbação do sossego gera prisões em Marechal Rondon.
Duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia.
Boletim agropecuário mostra transição entre primeira e segunda safra de grãos.
Duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Comunidade Show, que seria realizado amanhã no Recanto, é adiado para a semana que vem. Inflação vai a 0,52% em dezembro e fecha o ano em 4,83%, aponta IBGE. Prefeitos se reúnem em Cascavel e elegem nova diretoria do Consamu.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, o cenário meteorológico pouco se altera em relação aos últimos dias. Ou seja, são esperadas pancadas de chuvas com trovoadas em pontos isolados do Paraná, especialmente a partir da tarde. Possibilidade de chuvas mais expressivas são esperadas no oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e no norte do estado. Na região litorânea, deve chover fraco e de forma bem ocasional. No interior, esquenta bastante. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 60%.
Caso de perturbação do sossego gera prisões em Marechal Rondon. Daniel Ronaldo.
Duas mulheres foram presas pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon no princípio da madrugada de ontem. A equipe policial foi acionada após ter atendido uma ocorrência de perturbação do sossego. No local do segundo fato, residência vizinha ao atendimento anterior, a solicitante relatou que ela e sua mãe foram vítimas de ameaças e injúrias e que a autoria seria de uma vizinha. De acordo com ela, após a equipe policial deixar o local, a vizinha, acompanhada de outra mulher, foi até a frente de sua casa e começou a gritar ofensas e ameaçar de morte. Quando a equipe policial voltou ao local, a autora continuou ameaçando e ofendendo, dizendo: "Estão se escondendo, estão com medo, saiam aqui para fora, vocês vão ver a hora que sair." Foi apurado que por várias vezes as duas mulheres tentaram invadir a casa, porém foram impedidas pelo marido de uma delas. Quando abordadas, apresentaram sintomas de embriaguez com andar cambaleante, forte odor etílico, fala embargada, violência e arrogância. Elas resistiram às orientações, passaram a ofender e ameaçar também os policiais, sendo necessário o uso de força para dominá-las e algemá-las. Ambas foram encaminhadas para a delegacia de polícia para as demais providências. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de dezembro, que foi de 0,52%, ficando 0,13 pontos percentuais acima da taxa de novembro. Em dezembro de 2023, a variação havia sido de 0,56%. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,83%. À exceção do grupo Habitação, os demais grupos de produtos e serviços tiveram alta em dezembro. Maior variação, 1,18%, e o maior impacto, 0,25 pontos percentuais, vieram do grupo Alimentação e Bebidas, seguido por Transporte, com alta de 0,67% a 0,14% percentuais. O grupo Vestuário, 1,14%, teve a segunda maior variação em dezembro, após recuar 0,12% em novembro. O grupo Alimentação e Bebidas teve seu quarto aumento consecutivo no mês de dezembro. Maiores números em uma década. Paraná supera a meta de imunização de 6 vacinas. Gustavo Vaz.
O Paraná ultrapassou a meta de cobertura vacinal do Ministério da Saúde para 6 vacinas do calendário nacional em 2024. Os números alcançados são os mais altos desde 2015 em crianças menores de 2 anos. O levantamento realizado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde por meio da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização é parcial e se refere às aplicações de rotina até 1º de novembro. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde é responsável pela coordenação das campanhas de vacinação e estipula as metas. A boa notícia dos índices alcançados é para a BCG, que protege contra formas graves da tuberculose, com 100%. Já a vacina contra o rotavírus, eficaz contra a diarreia e a desidratação, chegou a 94% de cobertura. E a do HPV, que protege contra 4 tipos do papilomavírus humano, chegou a 116% para as meninas e 109% para os meninos. Para essas vacinas, a meta estipulada é de 90%. Já para as doses, cuja meta é de 95%, as melhores coberturas foram da hepatite B, em menores de 30 dias com 103%, da pneumocócica 10 valente, que combate a bactéria que causa a pneumonia e a meningite, que alcançou 96%, e da primeira dose da tríplice viral, que registrou 100% de cobertura. Várias ações de vacinação e capacitações voltadas para os profissionais das salas de vacinas, campanhas, força-tarefa e investimentos ajudaram nesse resultado. A ação mais recente do governo estadual foi a força-tarefa de vacinação nas escolas para ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino estaduais e municipais das 399 cidades do estado. Repórter Gustavo Vaz.
Aconteceu hoje pela manhã a eleição da nova diretoria do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, CONSAMU. A Assembleia Extraordinária ocorreu na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, em Cascavel, e reuniu prefeitos e prefeitas das cidades que compõem o consórcio. Prefeito de Corbélia, Tiago Darós Stefanello, foi eleito presidente da entidade, tendo como vice o prefeito de 4 Pontes, César Alessandri Seidel. Prefeito de Marechal Rondon, Adriano Bax, também passou a integrar a diretoria, ocupando o cargo de conselheiro fiscal suplente. Além do prefeito, secretário de Saúde Marechal Cândido Rondon, Marciane Speck, também participou da reunião. Nova gestão estará à frente do CONSAMU durante o período 25 a 27.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,12%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,10 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, o AB alerta sobre golpe do falso advogado em Marechal Rondon.
Por isso é fundamental que todos fiquem atentos. Nunca forneça dados pessoais a terceiros desconhecidos.
Ex-prefeito de Foz é condenado por usar apenados em obra em sua casa.
Cabe recurso da decisão judicial.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, foi condenado por improbidade administrativa ao usar mão de obra de apenados para reparo no telhado da própria casa. Reportagem Claudinei Domingues.
A decisão é da primeira vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, que também condenou a ex-primeira-dama, Rosa Maria Jerônimo, que na época dos fatos era secretária de saúde da cidade, mas cabe recurso da decisão. Segundo denúncia do do Ministério Público do Paraná, eles teriam utilizado, em novembro de 2021, serviços e bens de propriedade do município através de mão de obra de apenados que prestavam serviço pelo patronato municipal para obras particulares de reparo no telhado da própria residência, localizada em um condomínio na Avenida Tancredo Neves. Na sentença, o juiz Rodrigo Luiz Jacomin decidiu pela suspensão dos direitos políticos de ambos pelo prazo de 4 anos e pagamento de multa civil equivalente ao dobro da vantagem patrimonial indevidamente obtida. A decisão incluiu ainda a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais direta ou indiretamente. O magistrado pediu ainda o ressarcimento aos cofres públicos pelos serviços prestados indevidamente. A sentença condenou ainda Alessandro Moreira do Carmo, que se utilizou da mão de obra para o reparo, também com suspensão dos direitos políticos e multa. Em nota, Chico Brasileiro afirmou que respeita a decisão, mas que provas importantes foram desconsideradas durante o processo e que ele e a esposa irão recorrer da decisão para que a verdade prevaleça. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Nesta sexta-feira, os moradores de Mercedes poderão participar da tradicional Feira da Lua. O evento acontecerá na praça a partir das 19 horas. Destaque da feira é a parte gastronômica, onde os visitantes poderão desfrutar de uma diversidade de sabores, incluindo pratos típicos da região, como pastéis, doces caseiros, frutas, verduras e legumes, diretamente dos produtores rurais. Além das opções gastronômicas, a Feira da Lua de Mercedes oferece um ambiente animado e descontraído, com música ao vivo com Bau e Wagner. A OAB, subseção de Marechal Cândido Rondon, emitiu uma alerta para a população sobre um golpe que tem lesado diversos cidadãos da região. Leandro Marcondes, presidente da subseção da OAB de Marechal Rondon, explica sobre o golpe do falso advogado.
Hoje venho trazer um alerta muito importante para a nossa comunidade sobre o golpe do falso advogado, que tem causado prejuízos a muitos cidadãos. Esse golpe funciona da seguinte forma: os golpistas se passam por advogados e entram em contato com a pessoa que possui processos judiciais com valores a serem recebidos e solicitam, primeiramente, os dados pessoais e, posteriormente, pagamentos de supostas taxas para a liberação de valores, como requisição de pequeno valor ou precatório. Essas abordagens são fraudulentas e, infelizmente, muitos acabam sendo vítimas por acreditarem nas informações repassadas. Por isso é fundamental que todos fiquem atentos. Nunca forneça dados pessoais a terceiros desconhecidos, não realize pagamentos antes de verificar a veracidade da solicitação e, em caso de dúvida, entre em contato imediatamente com o advogado responsável pelo caso. A OAB, subseção de Marechal Cândido Rondon, está comprometida em realizar o trabalho preventivo, orientando e protegendo a nossa comunidade contra esse golpe. Com atenção e cuidado, todos podemos evitar que tais pessoas sejam lesadas.
Novo secretário de Esportes de Entre Rios, Espada, destaca o início dos trabalhos. Reportagem Guilherme Heinzen.
Dando sequência com a série de entrevistas com secretários ou diretores de esportes da região, a Rádio Difusora do Paraná dá espaço nesta sexta-feira ao secretário de Esportes do município de Entre Rios Oeste, Alex Espada. No município, houve mudança de grupo político. O grupo de oposição, ano passado liderado pelo prefeito Jair Bocorni, venceu a eleição e, consequentemente, houve mudanças nos comandos das pastas, o que não é diferente da Secretaria de Esportes. O novo secretário esportivo do município entreguiense, Espada, destaca o trabalho de transição e o início à frente da pasta no município.
A transição foi bem tranquila, né? Tanto o Viro como o Adilson cooperaram com todas as informações, então a gente teve uma transição bem tranquila, bem pacífica, né? Até porque a gente aqui, todo mundo conhece todo mundo, né? Então isso facilita muito também a questão da transição, né?
E quais foram as primeiras ações? Como está sendo esse início de trabalho?
O início de muito trabalho, né? Assim como todas as outras áreas, né? No esporte não é diferente, né? Nós abrangemos tanto a área do esporte, do turismo e lazer, né? Então é uma área bem complexa dentro do município, né? Então, assim, primeiramente é uma questão de se familiarizar com todo o ambiente, com todas as pessoas, né? Começar a colocar os projetos em prática, né? Nós temos o campeonato municipal já agora de início, né? Então a gente deu uma ênfase em organizar o campeonato para estar fazendo uma competição bacana, como sempre foi o nosso campeonato municipal aqui, né?
E a tua equipe já foi nomeada? Quem são os teus parceiros aí dentro da secretaria, além dos funcionários concursados?
Hoje a Secretaria de Esporte, então, ela tem o secretário, no caso eu, e aí o nosso diretor esportivo foi nomeado o Ernesto, né, o Juninho. Então hoje seria essa equipe e os demais cargos que são carreira, né, que tem na secretaria.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. FAEP critica cortes nos recursos do seguro rural.
O Paraná é o estado com mais contratações.
Polícia Rodoviária Estadual apreende carro roubado com mais de 200 quilos de maconha.
Na manhã de hoje, os policiais visualizaram o veículo que transitava pela PR-488.
Boletim agropecuário mostra transição entre primeira e segunda safra de grãos.
Então nós temos a maior parte da soja campo ainda, não chegou a 1% a colheita.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Projeto Social Comunidade Show, que teria sua primeira edição do ano neste sábado, dia 11 de janeiro, no bairro Recanto Feliz, em Marechal Rondon, não vai mais acontecer. A organização decidiu pelo adiamento da programação para o sábado da semana que vem, dia 18. Dentre os motivos, muitos dos parceiros com serviços que são ofertados de forma gratuita à população estão em recesso, o que vai dificultar o bom andamento da programação. Portanto, Comunidade Show no bairro Recanto Feliz não acontecerá mais amanhã, e sim será realizado dia 18, no mesmo horário, das 14 às 17 horas. A organização alerta ainda que os cupons preenchidos para concorrer aos prêmios terão validade para o evento no sábado da semana que vem. Mais informações podem ser acessadas no Instagram do Comunidade _ Show. Terceira Companhia da Polícia Rodoviária Estadual segue com ações de repressão ao tráfico de drogas e contrabando. Hoje, PRE registrou a apreensão de um veículo roubado com mais de 200 quilos de maconha, conforme destaca o comandante da companhia, Capitão Beiger.
Na manhã de hoje, os policiais militares do posto PRV de Santa Helena realizaram mais uma ação incisiva contra o tráfico de drogas na PR-488. Desde que iniciou a Operação Verão, no dia 12 de dezembro de 2024, os policiais já apreenderam cerca de meia tonelada de maconha naquela região após abordagens a veículos suspeitos. Na manhã de hoje, os policiais visualizaram o veículo que transitava pela PR-488 e, ao darem voz de abordagem ao veículo, o condutor começou uma fuga, né, vindo a parar apenas numa área de mata próxima a um penhasco na região aí de Diamante do Oeste. Os policiais realizaram a detenção do condutor, que, embora tenha tentado se evadir, foi alcançado pelas equipes, e ao verificar o interior do veículo, constataram cerca de 200 quilos de maconha escondido no porta-malas e na área interna do veículo. Depois realizaram uma verificação minuciosa do veículo e constataram que ele era produto de roubo na cidade de Ponta Grossa no mês de novembro de 2024. O condutor, então, ele foi preso, foi encaminhado para a delegacia, que fosse lavrado os procedimentos cabíveis, e além disso, a droga foi apreendida. Ressalta-se nessa ação aí a importância da manutenção do policiamento rodoviário na região oeste do Paraná, sobretudo no combate ao tráfico de drogas e na segurança dos usuários das rodovias.
Primeiro boletim de conjuntura agropecuária do ano, preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, mostra como a primeira safra das culturas de milho, soja, feijão e batata caminham para o fim, dando espaço para a segunda safra, que já começou. A reportagem de Jean Fernando.
Entre os grãos, os destaques nesse período são o milho e o feijão de segunda safra, que já começaram os plantios e devem ocupar uma área de 2,5 milhões e 381 mil hectares, respectivamente, com um total de 32 mil hectares já plantados. Os plantios de feijão estão 6% efetuados e mais concentrados em sucessão às áreas colhidas para a produção de silagem. E as áreas de milho estão com quase 1% semeadas e sucedem áreas da primeira safra de feijão. A evolução do plantio deve acontecer com o avanço da colheita da soja, que ocupa 5 milhões e 700 mil hectares e que, por enquanto, tem menos de 1% colhido e 12% em maturação. O agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, explica que a colheita da soja pode avançar significativamente ainda neste mês.
Final do ano passado, nós tivemos chuvas de bom volume ao longo de dezembro, mas isso foi praticamente até o Natal. Nos últimos dias e a partir daí, já em janeiro, a gente teve chuvas mais escassas quando elas ocorreram e em muitos lugares ainda nem choveu. Apesar disso, a gente está plantando relativamente bem a segunda safra, com números compatíveis com os anos anteriores, visto que é o esperado para esse momento, já que ainda não começou efetivamente a colheita da principal cultura da primeira safra, que é a soja. Então nós temos a maior parte da soja campo ainda, não chegou a 1% a colheita, e com isso a gente ainda não consegue fazer o plantio de milho, que vai ser a principal cultura que vai substituir, e de feijão, que também tem uma área importante nesse momento, de maneira rápida ainda. Mas, com o passar dos dias agora em janeiro, a gente deve evoluir na colheita da soja, e se voltar a chover, esses trabalhos devem se acelerar e podem ter um bom desempenho ainda no Paraná.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Sistema FAEP se posicionou contra um novo corte de recursos do programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural. Reportagem Gladstone Pacheco.
Na sexta-feira da semana passada, dia 3, o Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural publicou uma nova resolução com valores finais do PSR em 2024. O documento trouxe mais corte, com queda dos recursos para 820 milhões e 200 mil reais. O Paraná é responsável pelo maior volume de contratação de seguro rural no país. Em 2024, os produtores paranaenses contrataram mais de 45.800 apólices, o que corresponde a 37,5% dos contratos de seguro rural firmados via PSR. O presidente interino do sistema FAEP, Agide Eduardo Meneghetti, destaca que o seguro rural é uma ferramenta de gestão de riscos imprescindível à agricultura moderna, determinante para proteger os agricultores e pecuaristas em casos de sinistros climáticos. Ele cita que o novo corte nos recursos do PSR é inadmissível e extremamente prejudicial ao setor agropecuário. Na opinião do dirigente, o seguro rural é uma ferramenta estratégica que deveria ser considerada prioritária pelo governo federal. Há anos, o sistema FAEP tem o seguro rural como uma de suas principais bandeiras. Outro ponto de alerta é que o orçamento do PSR para 2025 ainda está indefinido, já que a lei orçamentária anual ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. A exemplo das últimas três safras, o sistema FAEP defende o aumento do aporte de recursos do PSR, com a destinação de 2,5 bilhões de reais à subvenção do seguro rural. O receio de todo o setor agropecuário é de que haja mais cortes. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, últimos nomes do governo Baxi Salve serão anunciados na segunda-feira.
Então, mas aqui, se não for segunda-feira, fechamos o quadro de secretários, porque precisamos trabalhar.
Programação do Agro Show Comagril segue até às 16 horas.
Nós atingimos a nossa meta estipulada pela equipe ontem, então nós tínhamos uma meta e um objetivo de 20 milhões de faturamento.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Últimos nomes do governo Baxi Salber serão anunciados segunda-feira. Reportagem Michael Bicker.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, adiantou que no máximo segunda-feira fará o anúncio dos nomes que ainda faltam para fechar o primeiro escalão de governo. Estão abertas as vagas de procurador jurídico, diretor-presidente da Proenf, que é a Fundação Promotora de Eventos, Secretaria de Esportes e Lazer e diretor executivo do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. As especulações apontam para alguns possíveis nomes para ocupar essas funções, enquanto outros afirmam que esses nomes já estariam certos e que só faltam ainda o anúncio por parte de Bax e Sauer. Para a Procuradoria Jurídica do município, foi convidado para permanecer no cargo o advogado Douglas Gauer. para o SAAI, também deverá permanecer na função como diretor executivo, Anderson Loff. Na Proem, o convite teria sido feito a Júnior Nischak, que na gestão passada respondeu pela pasta da cultura. Para a Secretaria de Esporte, o nome dado como certo é o de Diogo Schneider, o Bolha, que foi titular no governo passado. Os comentários dão conta de que Bax e Sauer aguardam respostas de alguns, pois o convite foi feito e que outros já teriam aceitado e serão anunciados. O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Bax, confirma que no mais tardar segunda-feira vai anunciar os nomes para completar o primeiro escalão de governo.
Então vamos ter algumas conversas, né? Talvez é possível na sexta-feira ou na segunda-feira, mas no mais tardar segunda-feira esses três nomes já serão identificados e também temos o procurador jurídico também. Ele também está abrindo a conversa também, que é um ponto importante, principalmente para o prefeito, né? Que ajuda muito nessa parte de legalidades, legitimidades, né? Então, mas aqui, se não for segunda-feira, fechamos o quadro de secretários, porque precisamos trabalhar.
Possibilidade de chamar mais um vereador eleito ou não?
Não é possível. Eu acredito que não é possível nesse momento. Mas estamos aí trabalhando para colocar, como estamos fazendo nos últimos dias, bons secretários aí que vêm com afinidade de muito trabalho para dar muito respaldo à administração pública e devolver em serviço à nossa população.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Municípios da comarca, destaques no IDEB, vão receber recursos federais em 2025. Carla Escher.
O Paraná deverá receber neste ano mais de 530 milhões de reais no valor aluno ano resultado do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Se isso ocorrer, será o maior repasse já registrado pelo Estado, reflexo do destaque paranaense no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O recurso anunciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem como objetivo premiar boas práticas e incentivar resultados de aprendizado. No Paraná, 221 municípios atenderam em 2024 às exigências estabelecidas pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Entre os requisitos para acessar os recursos estão o fortalecimento da gestão democrática, alinhamento à Base Nacional Comum Curricular e, no caso da rede estadual, arrecadação de ICMS. Também são avaliados indicadores como frequência estudantil, redução de desigualdades e avanços no aprendizado, calculados pelo INEP. Os gestores educacionais devem comprovar anualmente o cumprimento das metas e a correta aplicação dos recursos, seguindo as regras do Fundeb, o que garante transparência e eficiência no uso do valor aluno ano resultado. O valor será distribuído e repassado diretamente aos municípios, que deverão utilizá-los exclusivamente em ações voltadas para a educação básica. Isso inclui, por exemplo, valorização de profissionais da educação, melhorias na infraestrutura escolar, implementação de programas e projetos educacionais, entre outros. Na lista com o descritivo dos 221 municípios e respectivos valores a serem repassados neste ano, constam Marechal Cândido Rondon, com R$ 1.785.540,00, Entre Rios do Oeste, com R$ 397.782,00, Mercedes, com R$ 484.961,00, Pato Bregado, com R$ 522.967,00 e Quatro Pontes, com R$ 380.660,00. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Programação do Agro Show Copagril segue até às 16 horas. Reportagem Regis Guerreiro.
Muito bem, voltamos no Agro Show Copagril 2025. Hoje, sexta-feira, último dia desse grande evento da Copagril. Conosco, o coordenador-geral do evento, Lau, falando sobre esse último dia e orientando, Lau, quem não veio ainda, que aproveite, né?
Exatamente. Nós tivemos aí o primeiro dia, no dia 8, na quarta-feira, com excelentes negócios. No dia 9 também a gente fechou vários negócios com todos os nossos clientes associados. Uma grande movimentação aqui no nosso parque de exposição Copagril. O Agro Show está aqui até às 16 horas hoje, então estamos atendendo aos nossos clientes. Quem ainda não fez pedido, não veio conversar com a nossa equipe, venha, dá tempo, sentar com a nossa equipe, fazer os negócios, verificar como é que estão as tabelas, verificar como é que está a relação de troca. Como nós falamos no primeiro dia, a relação de troca é muito boa, então nós estamos falando aí de 2025, 2026, com todo o pacote tecnológico, mais o fechamento do contrato de grão. Então quem ainda não fechou, venha falar com a equipe, venha entender o que a gente tem de diferente aqui no Agro Show, venha fazer negócio com o Copagril e venha também conhecer os nossos parceiros. São mais de 200 expositores. Então a festa está muito bacana. Todos estão aqui para atender a cidade, o associado e os clientes até as 16 horas. Então, novamente, venha para o AgroShow. Não perca essa chance de ver um dos melhores eventos da região e participar também da melhor campanha de preços, condição comercial da Copagril.
A projeção já foi atingida? Falta pouco para atingir? Como é que é?
Nós atingimos a nossa meta estipulada pela equipe ontem. Então nós tínhamos uma meta e um objetivo de 20 milhões de faturamento. Como é o nosso primeiro evento e a gente vem falando de uma safra 25, 26, então era um desafio para a gente entregar um número saindo de zero. Então para nós foi gratificante, toda a equipe está de parabéns, os associados que vieram fechar também, já agradeço a todos pela confiança em fazer um negócio com a Copagril nessa data, falando em 25, 26. A relação de troca está muito boa, saímos o ano já com preço e com tabela definida, fora a relação de troca, que é as entregas de grãos, crédito de carbono. Venha fazer negócio com a gente. A expectativa que a gente já atingiu, mas a gente precisa que todos os associados e clientes venham conhecer. Por que que a gente fala? Porque hoje é o último dia, então amanhã a tabela muda e o preço muda, a condição muda, a relação de troca muda. Então venha hoje, é o último dia, venha falar com o nosso técnico, venha trazer a proposta pra gente e ouvir o que que a gente tem de melhor para o AgroShow.
Em relação ao AgroShow 2026, já tem data definida?
Nós já temos a data definida, nós vamos anunciar hoje no final do evento, o nosso diretor-presidente Eloy Podkova vai anunciar a data do evento de 2026.
Ok, obrigado ao Jaroslav Bradax Neto, o Lau, que é o coordenador-geral do evento, era superintendente comercial da Copagril, falando então sobre esse último dia do AgroShow 2025. Para você que ainda não veio, aproveite até as 16h. Para você que já veio e tem a oportunidade de vir novamente, compareça aqui, você vai passar uma manhã, uma tarde realmente muito agradável com toda a equipe técnica da Copagril e com as empresas parceiras presentes aqui. Do campo experimental da Copagril sobre o AgroShow 2025, programação difusora do Paraná, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.